DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Loureiro. Vamos aos destaques. Em Moçambique, Comissão Nacional de Eleições admite limitações na campanha eleitoral em Cabo Delgado por causa da insegurança.
Estão lá os partidos políticos, os candidatos estão a fazer a campanha, mas condicionados, naturalmente. A limitação, naturalmente, é essa de fazer até certa hora. Há alguns locais onde preciso ter muito cuidado para lá chegar. Outros locais não se chega, senão com a escolta das forças da defesa e segurança.
De visita à Alemanha e em véspera de eleições, Bispo Católico de Bissau apela à coesão nacional na Guiné.
Achamos que a maior força do nosso povo, apesar das crises, mas o guineense continua a sentir-se irmão de outro guineense, apesar da diferença étnica, apesar da diferença religiosa.
E Tanzânia dá início ao processo de repatriamento de refugiados do Burundi. Numa altura em que se intensificam os ataques armados na província de moçambicana de Cabo Delgado, começa a questionar-se a segurança para o dia de eleições que se aproxima. Estarão reunidas as condições para que o eleitor de Mocimboa da Praia, por exemplo, exerça o seu direito de voto? Para já, uma coisa é certa, a campanha eleitoral tem estado a ser afetada. Detalhes com Nádia Issufo.
Os relatos da campanha eleitoral mais difundidos pela imprensa e pelos próprios partidos políticos não são com certeza os de Cabo Delgado. Nesta província nortenha de Moçambique, vários distritos são praticamente palco de ataques e confrontos armados, ações cuja frequência neste momento eleitoral aumentou. Será que a caça ao voto está a acontecer de forma efetiva e segura? Gil Mulhovo, da Sala da Paz, plataforma que monitora o processo eleitoral, relata o que tem constatado a sua plataforma.
Na verdade, estamos a ter que são campanhas muito condicionadas, justamente por questões relacionadas com segurança. Claramente, por muitos atualmente, também os insurgentes acabam também trazendo algumas ameaças relacionadas com o discurso normal da campanha. Onde temos também os partidos políticos com muito receio de fazer a campanha.
A CNE, Comissão Nacional de Eleições, órgão que administra o processo, também assume que a caça ao voto não decorre de forma plena. Paulo Cunica é o porta-voz e conta as limitações.
Está a decorrer na medida do possível. Estão lá os partidos políticos, os candidatos estão a fazer a campanha, mas condicionados, naturalmente. A limitação, naturalmente, é essa de fazer até certa hora. Há alguns locais onde preciso ter muito cuidado para lá chegar. Outros locais não se chega, senão com a escolta das forças da defesa e segurança.
E é ao som de tiros e outro tipo de violências contra a população na província que o país deverá ir a votos dentro de 13 dias. E ao que tudo indica, as eleições de 15 de outubro deverão acontecer sob o espectro da guerra. Calton Cadeado é analista político e fala das consequências de uma eleição na atual conjuntura.
Pessoas com certeza vão ficar excluídas de um processo político importante quanto este que são as eleições gerais em Moçambique. Isto é diminuir a participação ou prejudicar a participação de cidadãos numa democracia.
E já que estamos a falar de uma cadeia de eventos, pode-se prever que a instabilidade vai influenciar negativamente os resultados das eleições de 15 de outubro na província? Calton Cadeado prefere responder buscando motivações dos ataques até aqui sem cara devidamente identificada.
Resultados, sim, não. Porque não nos esqueçamos que um dos interesses, essa é a minha interpretação, um dos interesses desta violência não deixa de ser mostrar a incapacidade do Estado para alguém tirar os seus dividendos políticos. Eu tenho associado muito isso à questão da indústria da segurança militar como um dos principais interessados na questão de demonstração da incapacidade do Estado moçambicano, que é para poder justificar a sua entrada, a sua presença na segurança aqui.
Sobre um reforço de segurança no dia da votação, Paulo Cuinica, da CNE, garante que está tudo acautelado.
A promessa de reforço e nós estamos já a trabalhar, a preparar os materiais, os membros das mesas de votação, portanto, para cobrir todo o país. E as forças de segurança vão garantir que nós possamos colocar esse material e pessoal necessário. Do nosso lado, está tudo preparado para que a eleição aconteça em todos os locais.
Nádia Issufo, DW, Voz da Alemanha.
E hoje queremos saber se, na sua opinião, estão reunidas as condições de segurança para a realização de eleições na província de Cabo Delgado. Ao meu lado tenho Madalena Sampaio. Bom dia, Madalena. O que pensam então os nossos ouvintes?
Bom dia. Já começaram realmente a chegar muitos comentários. Xavier Matola, por exemplo, diz que não vê reunidas condições de segurança para a província de Cabo Delgado porque a própria segurança em algumas localidades deixa muito a desejar. Só estar em casa, diz, já é perigoso e é só imaginar tanta movimentação neste dia até altas horas da noite, já para não mencionar a contagem de votos e a circulação de viaturas para a recolha das urnas em plena madrugada. Portanto, acha que o processo será perigoso, a não ser que nesta província sejam concentradas as mesas num lugar seguro, onde todos podem acorrer para exercer o seu direito de voto.
Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/dwportugues. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda em Moçambique, Ossufo Momade, presidente do principal partido da oposição, criticou ontem em Inhambane o facto da população desta província não estar a beneficiar da exploração de gás na região. Segundo o líder da RENAMO, não faz sentido que as populações do sul do país tenham de recorrer às minas da África do Sul para conseguirem sustentar as suas famílias, quando Moçambique poderia criar empregos ali mesmo. Ossufo Momade falava em Inhambane no âmbito da campanha para as eleições do próximo dia 15. 220 milhões de euros é este o valor que o Banco Mundial vai disponibilizar a Moçambique para que o país possa recuperar dos estragos deixados pelos ciclones Idai e Kenneth. Grande parte do financiamento será utilizado na reposição e construção de casas para as comunidades mais vulneráveis e na reconstrução de infraestruturas públicas, como são exemplo as estradas. A União Europeia vai apoiar as eleições presidenciais na Guiné-Bissau com 1 milhão de euros. O anúncio foi feito pela nova representante da União Europeia na Guiné-Bissau, Sónia Neto, que diz que espera contribuir para a normalização e estabilização da situação política. As presidenciais na Guiné-Bissau estão marcadas para 24 de novembro.
DW África. Deutsche Welle.
Durante uma visita pastoral à Alemanha, o bispo da Igreja Católica de Bissau apelou aos guineenses para que preservem a sua união, apesar das diferenças étnicas e religiosas. Os bispos de Bissau e Bafatá pediram também aos políticos guineenses para evitarem discursos que possam pôr em causa a coesão nacional. Brahma Dharam acompanhou esta visita.
José Kamnatena Bissim e Pedro Zil, bispos da Igreja Católica Guineense, terminaram nesta terça-feira a visita pastoral de uma semana à Alemanha. O objetivo era de reatar laços de cooperação com as instituições religiosas alemãs e manter contactos com os guineenses da diáspora nas cidades de Colônia, Bonn, Hamburgo, Frankfurt e Freiburg. Numa altura em que vários analistas apontam para o surgimento de discursos que apelam para a divisão étnica e religiosa nas vésperas das eleições presidenciais marcadas para 24 de novembro, o bispo de Bissau, José Kamnatena Bissim, lembra aos guineenses que as contradições políticas não podem pôr em causa a coesão nacional.
Achamos que a maior força do nosso povo, apesar das crises, mas o guineense continua a sentir-se irmão de outro guineense, apesar da diferença étnica, apesar da diferença religiosa. Até pelo contrário, como disse há bocado, o cimento social nosso, o cimento cultural, o que cimenta a nossa identidade é a fé em Deus.
O bispo da diocese de Bissau e Pedro Zil, da diocese de Bafatá, solicitaram durante a sua estadia na Alemanha apoios das dioceses, Cáritas e instituições alemãs na educação dos guineenses com vista a transmitir valores para que a sociedade possa construir o seu futuro na base da pertença de que são membros da mesma família. Um povo.
Então, devemos reconhecer que no passado houve erros, houve crimes, crimes económicos, crimes de sangue, mas como dizia há bocado, o guineense é profundamente crente. Então, a partir da nossa fé, acreditamos também que O perdão, a capacidade de perdoar, tem não só a força de curar feridas espirituais e psicológicas, mas sobretudo de fortalecer o tecido social. Se uma pessoa adulta tiver a humildade de pedir perdão, a partir do momento em que ela pede perdão, toda a gente acolhe o seu pedido de perdão e o passado fica esquecido.
O Bispo de Bissau aproveitou a ocasião para lançar um apelo a um diálogo profundo entre os guineenses, com vista a encontrar uma solução para viabilizar o país prestes a entrar no novo ciclo eleitoral. Com efeito, os guineenses vão a votos para eleger o próximo Presidente da República em novembro próximo, após 4 anos de profunda instabilidade política que esteve na origem da nomeação de 7 primeiros-ministros. E muitos jovens guineenses residentes aqui na Alemanha não acreditam que o próximo pleito eleitoral mude o atual cenário político naquele PALOP, opinião partilhada também pelo académico guineense Lourenço da Silva, que esteve presente num encontro realizado em Colónia.
Eu considero-as como sendo a fase transitória para que as próximas, daqui a 5 anos, sejam verdadeiras eleições para a estabilização e o arranque do desenvolvimento do país, porque são os mesmos protagonistas da crise que estão na frente da arena e, não obstante algumas novidades, vê-se que essa camada que infelizmente não conseguiu dar volta às situações anteriores estará na nossa frente durante os próximos 5 anos.
Recorda-se que a Guiné-Bissau realizou as eleições legislativas em março e 6 meses depois já se fala numa eventual queda do governo que deverá organizar as eleições presidenciais de 24 de novembro. A crise gera uma troca de acusações entre os atores políticos sobre apelo ao voto tribal, étnico e religioso. Brahim Adarami, DW, a voz da Alemanha.
A Tanzânia começa esta semana a repatriar os refugiados do Burundi que se encontram no seu território. A decisão foi esta terça-feira confirmada por uma fonte oficial do governo do Burundi, que deu conta que o primeiro grupo, composto por cerca de 1.000 refugiados, deverá abandonar a Tanzânia esta quinta-feira. Desde 2017 que existe um acordo de repatriamento voluntário assinado entre o Burundi e a Tanzânia e o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o ACNUR, um acordo tripartido que frisa que o regresso ao país dos burundianos deverá cumprir as normas internacionais. Ou seja, a Severa Babar Balok, porta-voz do ACNUR, é necessário que os refugiados queiram voltar. O facto é que o acordo tripartido assinado pelo ACNUR e os governos da Tanzânia e do Burundi em março deste ano reitera que todos concordam que o retorno de qualquer refugiado só acontecerá quando este entender que é hora de regressar. Por isso, para nós, neste momento, este é um princípio muito importante, deixar que sejam os próprios refugiados a decidir se está na hora de voltar ao seu país de origem. A decisão de começar a repatriar os refugiados do vizinho Burundi neste mês de outubro foi anunciada pelo governo tanzaniano no passado mês de agosto. Segundo a Tanzânia, a situação política e de segurança no Burundi está significativamente melhor e já permite o regresso a casa das cerca de 200 mil pessoas que, fugindo da violência, procuraram refúgio neste país nos últimos anos. Mas, aos olhos do ACNUR, não estão ainda reunidas as condições para encorajar este regresso. Pessoas que continuam a chegar do Burundi falam ainda de violações de direitos humanos, o que indica que, neste momento, não estão reunidas as condições para um regresso em massa. A posição do ACNUR é, por isso, muito clara: continuará a ajudar os refugiados que queiram voltar voluntariamente ao seu país, mas não vai apoiar o regresso forçado dos que entenderem que ainda não está na hora. Também a Organização de Defesa de Direitos Humanos, Human Rights Watch, tem vindo a alertar para as contínuas execuções sumárias, sequestros e intimidações levadas a cabo pelos serviços de segurança no Burundi. E o relatório publicado pela ONU recentemente sobre a situação no país deu conta que, à medida que se aproximam as presidenciais marcadas para 2020, cresce o risco de uma nova onda de atrocidades. Entretanto, no início desta semana, o governo do presidente Pierre Nkurunziza afirmou que qualquer tentativa da ONU de interferir nas eleições do próximo ano será considerada um ataque à soberania do país.
DW Notícias.
Subiu para 25 o número de mortos nos ataques terroristas de ontem a duas bases militares no centro do Mali. De acordo com o governo, estarão ainda desaparecidas 60 pessoas. Entre as vítimas mortais estarão 15 extremistas pertencentes ao grupo terrorista Al-Qaeda. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson apresentará hoje à União Europeia a sua proposta final para aquilo que considera ser um novo acordo para o Brexit justo e razoável. Num comunicado enviado à imprensa, o governo britânico dá conta que, caso o acordo não seja aceito, deixará as negociações para a saída do Reino Unido do Bloco Europeu. O governo ucraniano assinou esta terça-feira um acordo com os separatistas pró-Rússia que permitirá a realização de eleições locais em regiões controladas pelos rebeldes no leste do país. A assinatura deste acordo poderá abrir caminho a novas conversações de paz. Em Hong Kong, o jovem manifestante baleado ontem pela polícia está estável após ter sido submetido a uma cirurgia, noticiou hoje a imprensa local. Entretanto, e em resposta à ação violenta da polícia, centenas de estudantes estão esta quarta-feira em greve. Ontem, dia em que se assinalaram os 70 anos da fundação da República Popular da China, Hong Kong foi palco de uma tarde de caos e violência que culminou em meia centena de feridos e mais de 100 detidos. Os manifestantes continuam a exigir a demissão do executivo e a libertação dos manifestantes detidos até à data. No futebol, esta terça-feira foi noite de ouro para o Bayern de Munique, que voltou a pontuar na fase de grupos da Liga dos Campeões. Os alemães golearam os ingleses de Tottenham por 7-2. Já o Bayer Leverkusen sofreu a sua segunda derrota nesta competição. A equipa da Bundesliga perdeu 3-0 em Turim contra a Juventus de Cristiano Ronaldo, que marcou um dos três golos. E o presidente norte-americano Donald Trump considerou na noite desta terça-feira estar a ser alvo de um golpe de Estado. Foi, como já é habitual, na sua rede social Twitter, que Trump escreveu: "Cheguei à conclusão que o que está em vias de ocorrer não é um impeachment, ou seja, a destituição do presidente, é um golpe de Estado", disse.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora ao tema de abertura deste jornal. Hoje queremos saber se, na sua opinião, estão reunidas as condições de segurança para a realização de eleições na província de Cabo Delgado. Madalena, mais opiniões?
É verdade, o debate continua. Miro Bata escreve no Facebook da DW que não há condições de segurança em Cabo Delgado. O governo perdeu totalmente o controle da situação e não quer admitir isso. Daqui a nada, diz, vamos ter outra junta militar em Moçambique. O governo que temos não está seriamente interessado na vida do povo moçambicano. É estranho, mas muito estranho, o que está a acontecer em Moçambique. É a opinião deste nosso ouvinte, Miro Bata. Também nos escreveu John Forna, que acha que as eleições este ano em Moçambique vão ser tumultuosas em várias províncias. Tanto o MDM como a RENAM, os principais partidos de oposição, estão com bastantes apoiantes em Cabo Delgado e isto pode até piorar a situação nesta província. Delito Servente acredita que não há condições de segurança para realizar eleições na província de Cabo Delgado e, se isso acontecer, muitos não irão votar por medo. J. Pachoneia de Nampula também acha que não estão reunidas condições de segurança suficientes, porque o momento de provar se há segurança seria este período de campanha eleitoral, onde há muita agitação por todo lado. Agora, num dia calmo, como o das eleições, em que não haverá muito movimento, poderá haver vítimas e, por isso, sugere a criação de mecanismos que possam garantir a segurança nestas zonas onde tem havido violência. e Dércio Arlindo Manhissa de Maputo, acha que há algo estranho nesta campanha, é que nenhuma caravana foi ainda atacada pelos insurgentes em Cabo Delgado.
Obrigado, Madalena. Agradeço também a si que esteve aí desse lado e nos acompanhou esta manhã. Se quiser saber mais sobre estes ou outros temas, vá a dw.com/português. Nós voltamos mais logo. Até lá, tenha um ótimo dia.